12 horas 33 minutos, meio-dia e 33 aqui na nossa programação. Pelo toque, vocês já sabem do que se trata, né? Estamos recebendo hoje um convidado aqui no programa Tropical Notícias Especial. Daqui a pouco é o nosso repórter Nando Moreno. Estará na Avenida Valadares, né? Lá acompanhando algumas questões, solicitações dos ouvintes daquela referida região. E vamos trazer outras informações aqui no nosso programa até as 14h. Agora, recebendo o sociólogo, candidato na última eleição a deputado estadual aqui pelo estado de Sergipe, Partido dos Trabalhadores, 46 anos. Estamos falando do Esmeraldo Leal, que, aliás, o pequeno Soares já manda um abraço para o Denar e para o Esmeraldo. Denar está aqui conosco também e o vereador pequeno acompanhando a gente já deixa as boas-vindas e o abraço ao Esmeraldo Leal. Vamos conhecer um pouco mais do perfil do Esmeraldo Leal, que neste pleito de 2018 foi o deputado estadual mais bem votado aqui em Simão Dias, né, com uma votação que superou aí até as expectativas daqueles mais que participavam da política aqui como um todo, né? E no geral, no estado de Sergipe, a maior votação do Esmeraldo foi justamente aqui em Simão Dias, com 3.041 votos. No geral, teve 13.874, né? E assim, não foi eleito, mas deixou a sua marca e ele participava sempre no período eleitoral, né, nas inserções eleitorais, valorizando essa sua origem por ser simondiense, falando muito, né, de Simão Dias e da vida de camponês, filho de camponeses aqui do município de Simão Dias. Esmeraldo Leal, boa tarde, satisfação tê-lo no nosso programa. Esmeraldo, que se apresenta como pré-candidato para o próximo pleito em Simão Dias. Boa tarde.
Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Edelson. Boa tarde a todos os ouvintes da Tropical. Um prazer estar aqui. Eu queria, aproveitando inclusive a audiência da emissora, fazer um agradecimento. Agradecimento a vocês pelo convite, por essa construção desse debate de hoje. Mas agradecer principalmente ao povo de Simão Dias, justamente por esses votos que eu tive. Uhum. Eu tive a oportunidade de agradecer muitas pessoas nas feiras, visitando comunidades, fazendo reuniões, as pessoas que eu encontrava na rua, mas lógico que eu não pude abraçar todo mundo, dizer a todos, 3 mil votos, no, uhum. até pela dificuldade de identificá-los. A gente sabe que algumas lideranças, algumas pessoas se identificaram, uhum. outras pessoas votaram por conhecimento com relação à minha origem, por conhecer minha mãe, por me conhecer. E muitas vezes a gente não pode identificar. Então fica meu agradecimento para toda a população de Simão Dias. Claro que essa emissora abrange outros municípios também, o agradecimento é geral, mas hoje de modo especial para os simondienses que fizeram sua parte, acreditaram e deram mais de 3 mil votos. Então fica meu agradecimento inicial por essa votação importante no município de Simão Dias.
Pois é, o Partido dos Trabalhadores, ele tem uma identidade própria a partir do momento que tem as suas eleições internas, diretas, tem as suas conjunturas sempre construídas com muito diálogo com os seus partidários e cornálios. E aqui em Simão Dias, né, o senhor se colocando como candidato a prefeito nesse próximo pleito, como está sendo construído, né, esse seu projeto aqui em Simão Dias, Esmeralda?
Muito boa pergunta e, é claro, fruto principal do debate de hoje. E eu já queria fazer uma observação que eu considero importante. O PT é um partido que debate muito, que valoriza muito o debate interno dos militantes, constrói de uma forma muito interna, envolvendo muito diálogo. Uhum. E para o Partido dos Trabalhadores, pré-candidatura só passa a existir depois da convenção, depois do encontro. Uhum. E nós não passamos por essas fases ainda. Certo. O que o partido está orientando, então, portanto, eu não sou oficialmente, até porque tem a legislação eleitoral, eu não certo. Sou oficialmente pré-candidato, nem por uma decisão respeitando a legislação eleitoral e nem por uma decisão da área. O que certo. O PT fez, e que é um importante, eu coloco aqui, esclareço para a população, o que o PT fez foi, chamou a atenção da importância das eleições municipais. Nós estamos num período muito importante para o Brasil. Uhum. Identificou os municípios mais importantes do estado de Sergipe, viu quem são as lideranças desses municípios que têm chance de colocar o nome e com isso levar o nome do partido, levar a mensagem do partido, inclusive não só do partido, mas das lideranças, como é o caso do presidente Lula. E claro, pela votação que eu tive, pela história que eu tenho em Simão Dias, as nossas lideranças estaduais consideraram Simão Dias importante e fizeram uma provocação para que a gente iniciasse um debate.
Certo.
Então, o que a gente está fazendo agora é iniciando um debate, que vai passar por um debate interno dentro do partido, mas essencialmente é dizer para a população de Simão Dias, dizer para as nossas lideranças, inclusive as lideranças políticas,
uhum,
que o partido de Simão Dias quer participar efetivamente do processo eleitoral, quer discutir, não quer ser mais um dentro da legenda, dentro de uma composição. Quer discutir, e quer discutir não só montando uma boa chapa de vereadores, tentando eleger vereadores, mas quer discutir participando da chapa majoritária, com os nomes que nós temos à disposição. Dentre esses nomes, o meu também está incluído como uma possibilidade. Então eu faço essa observação para deixar claro que é um debate interno do partido, que o partido quer inclusive apresentar para a sociedade.
E com relação a essa sua ligação direta, né, com o governo do estado, esse primeiro contato, como você falou, tem ocorrido dentro do próprio partido, né, essa possível conjuntura. O senhor teve a oportunidade de trabalhar diretamente no governo, né, teve a oportunidade de militar diretamente nessa questão da agricultura familiar e de conversar diretamente com várias pessoas que trabalham na agricultura familiar no estado de Sergipe, não foi só Simão Dias, mas com relação a essa expectativa que há, porque já se discutem outros nomes dentro, né, das agremiações aqui, principalmente em se falando da situação a nível de município e a nível de estado, alguns outros pré-candidatos, qual a posição que o senhor se encontra dentro deste debate?
Pois é, então já esclareci que é um debate interno, que claro, ganha uma dimensão muito maior, uhum, inclusive com essa entrevista de hoje. Não tem nenhuma dúvida da importância da entrevista e do impacto para a sociedade. Mas outra decisão que o partido tomou é a de manter, ou tentar manter, o mesmo grupo encabeçado lá por Deda, uhum, alguns anos atrás. Então, tentar essa mesma frente, esses mesmos partidos. Hoje tem a figura do governador Belivaldo como referência, é o governador, então naturalmente, uhum, vira um líder do processo. Então, a discussão do partido é procurar manter esse mesmo grupo, esse mesmo alinhamento em todos os municípios. É lógico que a realidade municipal ela pode mudar, e inclusive em função desses espaços que podem ser ocupados. Uhum. Pode ser que um determinado município, quem conduz esse processo de modo estadual, quem tenta manter esse bloco, pode ter divergências e o partido pode se posicionar aqui ou ali, depender da circunstância do município, de uma forma diferente. Mas, de modo geral, a orientação é continuar mantendo ou tentando manter esse bloco que hoje é liderado pelo governador Belivaldo e que tem no Rogério Carvalho, senador, que tem na Eliane, vice-governadora, no presidente do partido, João Daniel, e em outras figuras, como referências desse debate e dessa construção. O que leva, e aí estendo esse debate para Simão Dias, nós, aqui é a terra do governador.
Sim.
Então o debate aflora mais.
Justamente.
Então a decisão é essa. Se a gente está construindo esse entendimento em todos os municípios, é muito importante que esse entendimento seja construído justamente na terra do vice-governador. E isso aí é por uma decisão partidária e por uma questão pessoal. Eu não posso construir nenhum tipo de debate no município sem tê-lo como referência, sem respeitá-lo. Até porque eu tenho como amigo, tenho como um companheiro, gosto muito dessa palavra, uhum, é isso que divide nas horas difíceis estar junto, nas horas de festa comemora junto, e é uma liderança política e é o governador do estado, inclusive eu faço parte da sua equipe. Fiz lá atrás, na condição de vice-governador, ele virou governador. A minha nomeação como secretário foi no início do governo Jackson, ele sendo vice-governador. E hoje sou o diretor técnico da Indagro, indicação do governo dele. Então, existe esse respeito pelo partido, existe esse respeito pessoal. Mas eu queria chamar a atenção, esse ambiente permite esse debate. Uhum. E ele próprio abre para esse debate ao dizer, caminhem, construam, façam a parte de vocês para que lá na frente o grupo possa entendendo o cenário, vendo os nomes, se colocar de uma forma de preferência com unidade. Uhum. É essa construção que a gente faz. E, assim, acho muito bom para Simão Dias nós termos essa quantidade de pré-candidatos, uhum. né, ou de gente que está colocando seu nome à disposição. Se a gente faz uma avaliação rápida, encontra fácil, 10 pré-candidatos a prefeito. 10 nomes bons sendo colocados. Isso para o município é extremamente importante. Isso significa que existe espaço na democracia para abrir esse tipo de debate. Significa que os grupos têm mais que um nome. Uhum. Nós já tivemos situações no passado, e Simão Dias não é nenhuma ilha, em que nós tínhamos Jacaré e Crocodilo. A decisão era dos dois grupos. Uhum. Geralmente um nome de unidade ou um nome imposto, a depender da liderança que se colocava. Então, ter esse momento em que Simão Dias passa a ter uma possibilidade de 10, 12 nomes como possíveis candidatos a prefeito, acho um cenário muito positivo para o município.
E com relação à possibilidade, né, de aglutinação de forças com o governo municipal, como é que você vê essa possibilidade também do Partido dos Trabalhadores continuar nessa base de apoio? Porque na última eleição, parte dos companheiros aqui ficaram em um palanque, porque parte ficou em outra, mas a direção municipal tomou também os seus caminhos.
A direção municipal, inclusive, tomou o caminho de fazer parte do bloco da oposição ao prefeito.
Isso.
Você fez uma leitura correta. De fato, o PT ficou muito dividido. Um bloco, inclusive eu participei da eleição do prefeito atual, uhum. Desde a primeira, na segunda também, respeitando o partido, colocando esse debate interno, dizendo da minha dificuldade e do meu entendimento. Uhum. Então, isso não foi uma questão pessoal, uma decisão que contrariava o partido. Eu, lógico, contrariava no sentido legal, no sentido uhum. da convenção.
Sim.
Mas internamente a gente discutiu, inclusive Denar era uma referência nesse momento. Denar, que está aqui, já agradeço pela articulação também, agradeço pelo trabalho e pelo companheirismo dentro do Partido dos Trabalhadores. Denar era um dos que diziam que está aberto o debate, tá? Que a militância se manifeste, se coloque, e eu fiz aquela opção, entendi que era importante no momento. E acho, inclusive, para oxigenar o Estado, oxigenar o município, acho que nós temos grupos de referências. O Grupo Valadares é um grupo de referência, tem uma história uhum. Incontestável aqui no município, administrou por vários mandatos o município, tem obras importantes, tem problemas, tem acertos, tem uma história, mas era importante, eu considerava naquele momento, que além do Grupo Valadares nós tivéssemos um outro grupo. E Marival, naquele momento, ele era essa figura. Cabe agora.
E não via naquele momento o PT com força suficiente ou com ideia suficiente para uma candidatura
própria. Seria o ideal. Que seria o ideal.
Esse era o seu pensamento.
Mas nós não conseguimos. Inclusive, em determinados momentos, meu nome foi ensaiado pelo Partido dos Trabalhadores como uma possibilidade.
Uhum.
Mas a gente fez uma leitura no período que não tínhamos força para isso. Uhum. E eu gosto muito de ser correto com o eleitor, com a sociedade, essa coisa de ficar blefando, de fingir que lança ou não lança. Por isso que eu fiz uma observação aqui, uhum. corrigindo a história de estar como pré-candidato ou não.
Sim.
Porque a gente tem que ser correto com a população e não vender falsas ilusões, não criar uma expectativa falsa, então esclarecer o máximo possível. Naquele momento houve um debate interno, nós avaliamos que não tínhamos condições, uhum. fizemos essa leitura, acho que agora nós caminhamos para um processo diferente, nós temos pelo menos 3 grupos assim, com bem, mais identificados, é lógico uhum. que temos que ter outras possibilidades.
Sim.
O grupo do senador e do ex-prefeito, o senador Valadares, a família Valadares e o grupo Valadares. O Marival tenta se consolidar com o grupo. Eu acho que o desafio, excedendo um pouco a sua pergunta, mas eu acho que estamos num momento de muito desafio uhum. para todos nós.
Sim.
Por exemplo, é natural que a partir da eleição do Marival, o grupo Valadares se reinventasse, né, procurasse uma forma de fazer política, e fez isso, tanto uhum. é que está vivo.
Uhum.
Passa por um outro momento agora, que sempre teve o senador Valadares como referência nacional, o Valadares Filho como referência nacional também, então passa por um momento que não tem esses mandatos, então é um momento de reavaliação. Da mesma forma,
sim.
Marival passou por um processo de reeleição, ainda com força, mas é o segundo do mandato, está passando por alguns desgastes, é natural, e também tem que se firmar para consolidar o grupo.
Sim.
Ele vai passar agora por um momento em que o nome dele já foi avaliado 2 vezes, ele vai tentar colocar um nome dele à disposição da população de Simone. Vai tentar construir, eu acho que é um processo de construção. Mas aí o vereador, aquela liderança que é vinculada a ele, pode dizer, era o senhor. O senhor era referência. Eu votaria no senhor. Pode ser que esse voto não seja mantido para uma candidatura desse grupo. Então, percebe que é um momento de análise também, de avaliação.
Dos próprios correligionários, né, da própria população como um todo, e desse novo momento na política.
E da própria condição dele de líder.
Sim.
É, da mesma forma, para não parecer que eu estou avaliando outros grupos e não o grupo, esse bloco que a gente pertence, nós temos o governador Belivaldo, que é filho de Simão Dias, tem uma força muito grande, mas ele tinha um grupo, houve um racha há algum tempo atrás, é o momento também dele tentar firmar um grupo aqui em Simão Dias. Então, eu acho que é um bom momento para o município.
Uhum.
Não tem nenhum grupo consolidado, a eleição não está decidida. Sem falar, é lógico, de outros grupos que podem surgir,
justamente,
outras pequenas frentes que podem surpreender. Né? Então, aí respondendo mais efetivamente a pergunta, é um ambiente com pelo menos três blocos mais consolidados. Se ensaia a união dos dois blocos, o bloco do Marival com o governador, é um processo lento, não pode ser resolvido agora, porque é, né, de muito diálogo,
uhum,
e são duas lideranças fortes, com temperamento forte, né? Vamos ver se isso dá certo. Eu espero que sim, seria melhor. Mesmo assim, fazendo uma observação, eu gosto muito de falar, mesmo assim, sem subestimar nenhum grupo. Aquilo que a gente via antigamente, quando um grupo se unia com outro, está decidida a eleição.
Uhum.
Hoje, ninguém pode mais brincar com o eleitor. O eleitor, uhum, tem que ser respeitado. Então, se houver um processo de união, fica uma eleição, assim, simbolicamente passa a ter mais força, mais possibilidade.
Inclusive,
mas o respeito tem que haver em qualquer situação.
Inclusive, até o senador Alessandro já ensaia, né, uma candidatura do seu bloco, né, do Cidadania 23, aqui em Simão Dias. Eu participei recentemente de um debate nesse sentido, quando as forças ligadas ao Cidadania, e tem o histórico Lero, né, que de várias e várias eleições, são 60 anos militando dentro dessa sua vertente política, e agora o filho dele assumindo uma responsabilidade, uma postura até como liderança no lugar do pai, para tentar substituí-lo dentro desse processo. E aglutinando forças, como foi o caso, né, de um outro nome que surgia como uma possibilidade, que era do Leandro Muradi, que agora também aglutina-se com o Cidadania. Ou seja, como você fala, é um momento de construção, é um momento de diálogo, de análises, que o que for decidido hoje talvez não se mantenha ou não tenha fôlego suficiente para se manter até o dia da convenção, né? Porque muita coisa vai passar, muita água vai passar por debaixo da ponte.
Por isso que eu acho complicado quem se autoproclama candidato. Infelizmente, isso, uhum, acontece em qualquer ambiente, na política principalmente. Desses 10, 12, já tem uns dois que se sentem candidato indiscutível.
Uhum.
E não é assim, é um processo de construção, tem que ter grupo. Também não pode ser, porque tem um sobrenome X pomposo,
uhum,
é candidato natural.
Condição financeira.
Também não pode ser porque tem condição financeira. Então tem que. Não pode ser, imaginando que o líder, um desses líderes que eu falei, né,
uhum,
citou três como exemplo, um líder tomou uma decisão num gabinete e o povo, por obrigação, vai ter que seguir.
Uhum.
Eu acho que, seja lá quem for o nome, tem que passar por algumas etapas. Eu acho que uma etapa, a principal, respeito ao povo. E como é que você mede isso? Você mede conversando num bar, lanchando, indo numa feira, visitando
uma comunidade,
indo, uhum, para uma procissão num povoado. Você mede, quem tem sensibilidade política identifica isso mais fácil. Você mede através de uma pesquisa séria, porque também tem muita pesquisa aí que a gente sabe que faz análise do curral e tenta passar como se fosse o universo.
Uhum.
Tenta passar como se fosse a realidade de Simão Dias, e na verdade é a realidade do povoado, do curral. Então, uma pesquisa séria, isso daria para fazer uma reflexão. O que é que a população está pensando? Quem são os nomes de referência da população? Uma pesquisa séria é fundamental. Uma outra coisa, respeitar as lideranças.
Uhum.
Nós temos muitas lideranças de povoados, presidentes de associações, que têm que ser ouvidos.
Uhum.
A liderança é importante, ela articula, ela aproxima, ela traz a comunidade para o debate. A outra coisa que eu acho que em Simão Dias passa por um problema, a Câmara de Vereadores são representantes do povo.
Sim.
Foram eleitos representando comunidades. Então é natural que essas lideranças e com mandato, inclusive, principalmente, sejam ouvidas. Aí aproveito para agradecer Pequeno pelas palavras e abraçar o João Pinto também, que eu acabei de encontrar, e ele mandou um abraço para os ouvintes e me desejou uma boa entrevista. Então, um abraço aos dois, abraço a toda a Câmara de Vereadores. Eu estive a semana passada na Câmara de Vereadores, muito bem recebido. Todos os vereadores se manifestaram, fazendo citação da minha presença. Agradeço muito à Câmara de Vereadores pela atenção de sempre e acho que tem que ser valorizada. E é lógico, não dá para construir nenhum processo sem respeitar essas lideranças. Uhum. Não dá para você, por exemplo, tentar criar um nome dentro do Grupo Valadares sem conversar com o Zé, sem conversar com o próprio Valadares. Sem... Da mesma forma, respeitando o prefeito Marival, respeitando o governador Belivaldo. Então, essas figuras são centrais, são fundamentais, mas acho que é um processo. Todas essas etapas têm que ser vencidas para a gente não correr o risco de ter um nome que hoje é forte, mas não se consolida. Daqui a um mês, dois, três, pode estar em último lugar, né, se não, como eu disse, não respeitar essas etapas.
12h53, Esmeraldo Leal aqui conosco no programa. Boa tarde. Quero parabenizar pela excelente entrevista com Esmeraldo Leal, meu amigo e ex-colega no antigo Carvalho Neto. Então estamos diante de uma pretensa candidatura do PT na pessoa de Esmeraldo Leal à Prefeitura de Simão Dias? É a primeira pergunta. Então o PT deixará de ser coadjuvante e será protagonista? Segunda pergunta. Percebemos nos últimos anos que o partido não tinha esse interesse, entre aspas, porque quase sempre se colocava em segundo plano. Mas o que credencia e o diferencia dos demais pretensos candidatos do PT à Prefeitura de Simão Dias e também dos demais pretensos candidatos no geral e no município? É o professor Marcos Aurélio que pergunta.
Grande abraço, Marquinhos, eu chamo ele intimamente de Marquinhos. Acho importante, ele fez uma coisa que foi muito bom me alertar. O debate, ele está acontecendo dentro do partido e eu não sou o único nome. Nós estamos aqui com o Denar, que é uma liderança histórica do PT. Uhum. Nós participamos de um processo eleitoral interno e a professora Lúcia, que é uma outra referência, disputou junto com a gente. Então, o debate está aberto. É lógico que, pelo meu tempo de partido, pela minha liderança dentro do município, pelo meu histórico, pela votação da eleição passada, colocam o nome como mais referência. Mas esse respeito tem que acontecer em qualquer circunstância, em qualquer ambiente. O PT respeitará o debate interno para que essa decisão seja tomada e aí sim, quem receber essa tarefa do partido poderá falar como pré-candidato e ousará entrar na disputa. E, ainda respondendo mais o Marquinhos, indo além, é muito importante que se colocar como protagonista da história. O que o PT quer é entrar no debate, ser ouvido, ser respeitado.
Inclusive, então, é um momento de reestruturação do próprio Partido dos Trabalhadores a nível nacional, da última eleição, né, que polarizaram muito e colocaram muito a ideia na mente da sociedade. O Nordeste não ouviu isso com grande proporção, mas assim, conseguiu assimilar, mas colocaram o mocinho da história e o vilão da história. E o PT, quem sempre se posicionava contrário a qualquer ideologia da direita, era petista, independente de votar em outros partidos ou outros candidatos. Então é um momento de reafirmação da própria sigla e de reestruturação da própria sigla.
Sem dúvida. Nós passamos por um processo interno de eleição. Uhum. Houve o processo de eleição aqui em Simão Dias, que me reconduziu como presidente. O João Daniel acabou de ser eleito presidente estadual. Uhum. E o Congresso do PT, agora em novembro, deve eleger o presidente nacional, o presidente ou a presidenta nacional do partido. Então, um pouco dessa dificuldade de se manifestar no processo eleitoral era também fruto desse debate interno para decidir quem são suas lideranças, seus representantes, quem é o novo diretório. Como a gente já está terminando essa fase, agora no início de novembro termina a decisão de quem será o presidente nacional do partido, então esse debate flui com mais facilidade. E aí eu vou entrar na sua provocação nacional, mas antes disso chamar atenção para o que o Marquinhos provocou, do protagonismo. É lógico que nós temos só no campo liderado pelo governador Belivaldo, pelo menos 5, 6 nomes que se colocam,
como
pretensos candidatos. O que é que o PT vai fazer? Construir, como o próprio governador disse, construa, faça parte de vocês. Vai tentar construir para mostrar que o nosso nome tem mais viabilidade, que o nosso nome tem o perfil, porque muitas vezes você tem chance de ganhar, mas não tem condições de administrar.
Uhum.
Simão Dias vive um momento difícil, todo o país vive um momento difícil. Ou nós temos gestores competentes, responsáveis, que tenham juízo, que tenham amor, a gente estava falando aqui com relação à saúde, às preocupações, uhum. que tenham amor ao próximo, que pense no município, que não se precipite achando que a eleição é permanente, uhum. que não desce do palanque. Então, tem que ter alguém que tenha capacidade de aglutinar para ter viabilidade eleitoral, mas tenha também capacidade administrativa, juízo para conduzir o município nos próximos anos. Então, o PT quer colocar, inclusive, convencer o governador que o melhor nome é o do Partido dos Trabalhadores. Essa é uma possibilidade.
Às 12h58, Esmeraldo Leal conosco. E assim, nessa sua última colocação aí, pelo menos veio à minha mente uma lembrança recente de alguns pretensos candidatos que, ao chegarem nas comunidades, se colocam como o candidato do governador. Né? Alguns estão utilizando isso. Você afirmou e reafirmou aqui em algumas falas suas que o governador já disse, vai lá, construa o seu caminho, né? Construa os seus pilares, aquele que tiver mais fortalecido dentro do grupo, potencialmente será o nosso representante. É mais ou menos por aí, né? Aqueles que estão dizendo ser candidatos ou pré-candidatos naturais com o apoio do governador do estado estariam ou se precipitando ou querendo, né, utilizar essa imagem do governador para tentar ganhar mais algum apoio aqui em Simão Dias.
Olha, tem gente se utilizando dessa estratégia. Eu não acho a melhor.
Uhum.
Tem gente que está construindo, que é muito ousado, que vai para cima, que faz questão de dizer que já tomou a decisão pessoal,
uhum.
que já convenceu o governador. O próprio governador disse que não, ainda está estudando. Eu acho que o governador está pensando próximo do que eu disse aqui. Está
uhum.
querendo sentir a vontade do povo, está
uhum.
querendo ver se aglutina entre os grupos, está querendo entender se, por exemplo, é possível encontrar um nome que seja liderado por ele, mas que tenha essa relação com o prefeito municipal,
uhum.
para tentar essa unidade, para assim, fortalecer ainda mais o grupo. Então, eu imagino que o governador está estudando o cenário e analisando essas possibilidades. Quem se autoproclama ou quem assim, está muito afoito é uma estratégia.
Uhum.
É uma estratégia. Aplaudo, cada um tem seu perfil. Mas eu prefiro a prudência, eu prefiro o cuidado, o respeito, participar das etapas, tentar construir de uma forma que a indicação seja muito legítima, senão
uhum.
vira imposição. Imposição não dá certo em nenhum lugar e é ruim para todos. E aí, respondendo sua pergunta com relação ao cenário nacional, isso é muito importante. Na eleição passada, de prefeitos e vereadores,
uhum.
usar a camisa vermelha já era sinônimo de ser perseguido, de perseguição, de
verdade.
Eu acompanhei a eleição.
Como diz o Denal, 13 mil.
Eu acompanhei a eleição aqui em Simão Dias e acompanhei em vários municípios. Eu lembro do João Pinto. João Pinto usava o símbolo do vermelho.
Sim.
E muita gente disse, você vai perder a eleição porque está usando vermelho. E era uma ofensiva muito pesada contra o vermelho.
Porque o grupo que ele faz parte utiliza o verde
como, né, referência.
Isso.
Né? Mas não era só em função da questão da realidade municipal, não. Era uma questão nacional.
Já havia essa resistência.
A forma como criminalizaram o PT, as suas lideranças, inclusive o presidente Lula, era de uma forma que você abria um jornal, você abria um celular, uma notícia no celular, você assistia um jornal, era só colocando o PT como um partido que estava destruindo o Brasil.
Uhum.
Olha lá se não fosse destruindo o mundo.
Uhum.
O que é que aconteceu? Aos poucos, é por isso que eu acho importante respeitar a história, respeitar o eleitor.
Uhum.
O eleitor, naquele momento, ele até porque ele foi convencido pela mídia, pela grande mídia principalmente, ele foi convencido, e porque ele começou a perceber que ele queria mais do que o governo Lula e Dilma estava dando, ele fez a reflexão que era possível, que era interessante mudar. Ele quis acreditar numa outra cor, inclusive.
Uhum.
O que é que ele viu agora? O que é que ele está vendo? Que o tempo ajudou a amadurecer. Ele percebeu que aquilo foi uma ilusão, e que, na verdade, os tempos melhores eram aqueles e não os atuais.
Uhum.
Então, tem muito eleitor que votou
por
uma outra cor,
né?
Que faz esse comparativo e que hoje torce muito para que o PT tenha bons nomes e que votará em nomes do PT. E o Lula que é uma referência internacional, já não é mais nacional, foi muito perseguido nesse processo, deve ser solto, a expectativa nossa é que o processo dele está cada vez mais claro que foi perseguição política, é provável que ele entre com muito mais força nesse processo eleitoral. Ele participe do processo eleitoral, ele ajude a fazer as caravanas que ele gosta de fazer, e isso, Geraldo, pode mudar muito a realidade dos municípios. Então, o município que, de repente, enxerga o PT como um partido pequeno, que não vê com boa simpatia, eu digo, as lideranças. O povo pode entender a mensagem e dizer, foi perseguido, tentaram destruir um instrumento que é importante para a classe trabalhadora, que é o Partido dos Trabalhadores. Então, agora é a hora da gente dar resposta. O vermelho pode ser a grande referência dessa eleição, e Lula, não tem nenhuma dúvida, preso ou solto, será o grande cabo eleitoral da eleição de 2020. Então, assim, ninguém pode subestimar o PT nesse processo.
Agora são 13 horas e 3 minutos, Esmeraldo Leal conosco aqui no nosso programa, já tem várias perguntas, e tem o Pequeno querendo interagir com você aqui também, Esmeraldo. Vereador Pequeno Soares, boa tarde. Boa tarde, vereador.
Boa tarde, Adelso. Boa tarde aos amigos ouvintes do programa Tropical Notícias. Boa tarde ao meu amigo Esmeraldo, ao meu amigo Denar, a todos que prestigiam com certeza esse programa que tem uma grande audiência. Primeiro, Geraldo, dizer que parabenizar Esmeraldo pela coragem, pela possibilidade de ampliar o debate acerca da administração municipal ou das eleições que se aproxima no ano 2020. Eu acho que o diálogo programático, o diálogo que dá oportunidade para que as pessoas possam ouvir, debater, e eu não tenho dúvida que isso vai enriquecer o nosso debate. Obviamente, dizer que Esmeraldo é um grande amigo, eu posso caracterizar dessa forma, tenho um grande respeito pelo Partido dos Trabalhadores, pelo meu amigo Denar, pelo meu amigo Esmeraldo, que muito me ensina no caminho da política, que muito tem refletido sobre os problemas do Estado de Sergipe, e claro, como um bom Simão Diante, tem sempre uma grande análise. Mas como bom cidadão e nessa qualidade de vereador, eu gostaria também de que, como pré-candidato a prefeito, se Esmeraldo pudesse responder algumas perguntas, claro, que sempre dentro das possibilidades e dentro do respeito, Geraldo. Queria deixar três perguntas para o nosso amigo Esmeraldo Leal. Primeiro, se por ele estar na base do governo do Estado e ter uma grande aproximação com a base do prefeito em Simão Dias, se ele teria condições de dialogar ainda nas eleições com o agrupamento liderado aí por Cristiano, pelo ex-senador Valadares e por demais lideranças. Segundo, se o PT pretende construir uma linha de pré-candidatos a vereadores e se há possibilidade realmente do atual vereador João Pinto fazer parte do agrupamento do PT como candidato a vereador nas eleições de 2020. E terceiro, como pré-candidato também, numa análise talvez um pouco superficial, o prefeito Simão Dias informa que há um atraso de cerca de 2 milhões na folha pessoal. Hoje, a gente analisando a transparência, existe mais 3 a 4 milhões de dívidas de déficit com fornecedores, ou seja, mais de 5 milhões atraso em Simão Dias. Como fazer para mudar isso? Os professores contratados com 60 dias de atraso. O pré-candidato a Esmeraldo, como é que resolve diante de tanta problemática em um município tão pequeno como o município de Simão Dias? Como é que ele avalia isso? E qual é a solução para esses grandes problemas? Porque numa próxima gestão, em 2021, acredito que a gente tem que ter algo diferencial, que respeite cada vez mais o servidor público, e obviamente a gente queria ouvi-lo sobre esses três questionamentos. Deixar meu abraço, espero que eu possa reencontrá-lo pelas ruas de Simão Dias, para que a gente possa continuar ampliando esse debate, e agradecer pela oportunidade, Geraldo.
Valeu, um forte abraço. O vereador Pequeno continuará ouvindo aí no rádio a gente. As três perguntas com um certo gosto mais forte de pimenta também.
Esse é o perfil do pequeno, né? A dizer pequeno, que é recíproco, respeito, obrigado pelas perguntas. Eu acho que é isso, o debate político tem que ser provocativo. Uhum. E tem que ir a fundo para não ficar subtendido. Na política tem muita coisa subtendida, mas a população gosta da clareza.
Da,
né?
Clareza.
Geraldo, antes de responder a pequeno, eu vou dizer uma coisa que eu tenho um motivo de muito orgulho. Eu, quando assumi a secretaria, muita gente não acreditava pelo fato de eu ser um agricultor familiar, por isso que eu falava com muito orgulho na campanha, uhum. Ser um agricultor familiar, de ter saído de Simão Dias, de ser um militante do MST com muito orgulho, uhum. De ser novo na política, no cenário político, de não ter experiência administrativa. Então as pessoas imaginavam que ia ser um desastre.
Uhum.
Aconselharam o governador Jacques Barreto, dizer, pai, desista desse nome, é um nome que vai criar problema para o senhor. E em poucos meses, Geraldo, Edelcio, em poucos meses, meu nome era repetido em praticamente todas as roças de conversa, no jornalismo, como o melhor secretário do governo Jackson e o melhor secretário de agricultura que Sergipe já teve. Eu cansei de ouvir isso, uhum. Mas isso não me envaidecia, ficava com orgulho, é lógico, né? Era um claro, desafio, eu treinei claro. Na base, eu tive dificuldade. Agora eu vou dizer uma coisa que me orgulhou. Eu fui dar uma entrevista numa co-irmã lá em Porto da Folha, uhum. E um senhorzinho ligou. E o senhorzinho, ele disse duas coisas. Muito obrigado a esse jovem, citou meu nome, a esse jovem, o secretário da Agricultura, Esmeraldo Leal, e eu queria agradecer por dois motivos. Um motivo é, ele me fez ter esperança. Veja como isso é importante. Às vezes você não leva a solução naquele momento, mas é importante a esperança.
Sim.
Ele disse aí, é um período de seca, e era a pior seca da história do estado de Sergipe, do Brasil, inclusive, era uma das piores secas que o Brasil já tinha passado, e ele rodou, ele não fugiu no tempo difícil. Ele rodou o sertão e toda semana eu ia para o sertão. Na pior fase de seca desse estado, sertão que é o que mais sofre, toda semana eu ia para o sertão. E ele me disse, ele disse na entrevista, na emissora, ele disse, ele deu esperança, porque ele vinha, a gente sentia a presença do estado, ele trazia esperança e depois trouxe os projetos.
Uhum.
Esse é um ponto. Mas o que mais me chamou a atenção foi o que ele disse depois. Ele disse, o segundo ponto é que ele fala uma linguagem que eu entendo. Eu estou cansado de ver político falando, e aí me colocou na situação de político. Eu estou cansado de ver político falando, de ver governador falando, de ver secretário falando, nas emissoras, diz um monte de coisa e a gente não entende nada. Então eu gosto muito de falar com clareza. Provar uma ação de pequeno, eu acho que é uma provocação que ninguém pode fugir, tem que entrar no debate com clareza.
Uhum.
Até porque o debate não é feito em quatro paredes, é um debate construído dentro uhum. do Partido dos Trabalhadores. Então a primeira pergunta, se o PT toparia discutir lá na frente com o Cristiano, com o Valadares, que são duas referências, dois possíveis candidatos para o município de Simão Dias, eu já disse lá no início que por orientação estadual e por uma questão pessoal, de respeito pessoal, a nossa construção aqui em Simão Dias deve ser com o atual governador.
Uhum.
Agora, eu disse que em alguns momentos, alguns municípios podem ter exceção. Se em nenhum momento, e eu não acredito nisso, nesse cenário, mas se a gente não é ouvido, se a gente não entra no debate, se a gente não coloca como na mesa para discutir, é lógico que pode gerar insatisfações. E a dos nomes deles também que podem ser escolhidos. Pode ser que seja escolhido um nome, não tem que ser do PT, necessariamente. O PT só quer discutir.
Uhum.
Mas se for um nome que não agrada a ninguém, que é imposto por alguém, ou porque é o sobrenome, aqueles que eu já disse,
certo.
Que não foi construído,
certo.
Pode criar uma situação...
Pela, como o senhor falou, pela questão financeira, pela questão de se achar que,
exatamente.
Que tem condição de impor, que alguém chegou lá e disse o candidato tem que ser esse, ninguém discute, algo assim imposto... Não...
O que é que pode acontecer? Pode abrir uma possibilidade de diálogo. Quem me conhece sabe, eu fiz a opção na eleição passada de votar no Grupo Marival.
Uhum.
Na pessoa do Marival, não no grupo, na pessoa do Marival. Mas continuo tendo uma excelente relação com o Zé Valadares.
E como nós falamos, parte do grupo escolheu a oposição, tanto é que colocou um candidato a vereador pela oposição.
Pela oposição, pelo PDT naquele momento.
Uhum.
Mas todos sabem do meu respeito. Eu consigo sentar agora saindo da emissora com o prefeito da cidade. Eu tenho o maior prazer de sentar com o governador do estado, que eu, como eu disse, eu considero amigo, companheiro, mas também posso encontrar Zé aqui na saída e abraçá-lo. Então, quem me conhece sabe que eu prefiro essa política do respeito, da amizade, do que aquela política de você destruir o seu oponente e tratá-lo como inimigo. Então, pode, pequeno, surgir essa possibilidade se a gente entrar numa situação de desrespeito total E aí pode não ser só o PT, qualquer grupo pode se sentir desrespeitado a ponto de estudar outro cenário. Mas hoje a orientação do partido, dos companheiros aqui de Simão Dias e minha decisão pessoal é continuar respeitando o governador Belivaldo como referência. Segunda questão, possibilidade da vinda do João Pinto. O PT, ele respeita muito o ambiente interno. Nós temos um grande desafio. Eleger um vereador, pelo menos um, num cenário em que não tem mais coligação na proporcional.
Isso.
Né? Vocês já discutiram isso aqui na emissora. Quem entende de política sabe que agora é a hora de mostrar quais são os partidos.
É, né? Cada um por si.
Cada um por si. Agora é a hora de mostrar se o PT tem
e
força, se não tem. Não tem mais aquela coisa das grandes coligações. Né?
Sim.
O que é que acontece?
As arrumações de colocar chapinha e chapão, de quem se achar mais forte ir naquele grupo de candidatos mais forte, aqueles mais que tem uma votação mediana, achar que numa chapinha vai se eleger. Agora é cada um por si, como eu disse, cada um construindo o seu caminho, e se tiver mais voto do que o companheiro ali de partido, automaticamente vai se eleger.
É o desafio do PT agora mostrar que vai conseguir reunir gente suficiente. Os sinais são muito positivos, tem muitas lideranças colocando à disposição, homens, mulheres, jovens, isso é muito importante. Criou um ambiente de muito otimismo nosso, interno. Uhum. Qual é a avaliação nossa? É se o conjunto do partido entender que a gente tem nome suficiente para lançar pré-candidaturas com esses nomes que são médios, intermediários, e conseguir legenda para eleger um, é um cenário que a gente quer discutir. Se a gente sentir que vai ter dificuldade e precisa, inclusive, de referências de outros partidos que já têm mandatos, como é o caso de João Pinto, João Pinto foi filiado ao PT e saiu momentaneamente para ser candidato pelo PDT, mas sempre teve simpatia pelo PT, inclusive votou na eleição passada, muito próximo do PT, né, em quase todos os cenários. Mas o que é que acontece? Essa é a vantagem do partido. Qualquer nome para entrar no partido tem que passar para o debate.
Uhum.
Então o João Pinto sabe, já foi feito o convite para a gente entender esse cenário, mas João Pinto sabe que a gente vai no dia, na data oportuna, até porque ele não decidiu, né? Uhum. É uma coisa que não precisa ser agora.
E é pessoal, mas também.
É, né? Ele ou qualquer outro pode procurar o partido e a gente vai estudar com respeito no momento certo. Passando por essa discussão partidária, ele entrará. Por quê? Porque aí ele não vai ser o candidato dele, vai ser o candidato do partido, dessa militância, vai entender, não vai ter boicote, vai tentar levar o nome com respeito. Então, é possível sim a vinda do João Pinto, mas é lógico que é um processo em construção ainda. Com relação a... E aí eu só queria fazer aproveitar a pimenta do pequeno e dizer o seguinte... Colocar um tempero. Veja o que é que acontece. O PT está fazendo um esforço para juntar nomes. Denar, inclusive, é uma referência nisso, é um grande articulador para juntar nomes e a gente ter uma candidatura ou candidaturas nossas que tenham chance de se eleger com vereadores. Nós temos, por outro lado, outros partidos que têm muitos vereadores e que vão ter dificuldade de se reelegerem.
Sim.
Nós vamos ter grupos da morte aí, eu estou chamando de grupo da morte, e aí veja como é complicado. É um desafio para Marival, por exemplo. Marival, ele tem que criar as condições para que todos os vereadores que estão com ele se sentam em condições de disputar o cenário, de chance de viabilidade.
Sim.
Senão, o que é que acontece? Um vereador que passou esses 8 anos com o Marival, muito amigo do Marival, ele vai estudar o cenário e vai dizer: epa, nessa coligação eu não tenho chance de me eleger. Uhum. O que é que pode acontecer? Ele pensar no mandato dele, e aí isso pode pulverizar. É um desafio do Marival, porque a chapa encabeçada pelo prefeito tem vários vereadores, tem bons nomes. Ele vai colocá-los todos no partido só. Eu digo, ele vai colocá-los como referência, né? como liderança. Não é que ele, uma imposição. Mas eu imagino que ele vai dialogar para tentar unificar em um partido. Se isso acontece, o desafio para quem tem mandato é grande para a reeleição. Porque pode ter muitos candidatos eleitos numa chapa que a gente sabe que não elege todos.
Uhum.
Então, aproveitando a pimenta do pequeno aí, dizendo que o desafio não é só nosso, não é só dos pequenos. O desafio é dos que se sentem grandes também, porque pode ser que tenha dificuldade de aglutinar todos no mesmo bloco e pode ter lá na frente um ou outro que não se senta confortável em condições de disputar com justiça e acabe saindo. E a última pergunta que fez é com relação aos desafios do município. De fato, administrar nesse Brasil não está fácil. A crise é pesada, todo mundo sabe, as dificuldades da prefeitura, as dificuldades do governo do estado, as dificuldades do presidente da república, todos sabem que nós estamos passando por um momento difícil. Aí é que aumenta a responsabilidade com relação à escolha. Nós temos que escolher, não é só o que dá o tapa nas costas, não é só o que demonstra, tem um sorriso bonito, ou porque tem dinheiro no bolso, ou porque foi indicado por A ou por B. Simão Dias tem que cuidar para eleger alguém que tenha esse perfil de ter respeito ao erário público, que consiga lidar com essa realidade de uma forma transparente, consiga entender que não é mais só na política que se administra, é administrativamente também, tem que ter esse duplo perfil. Por que eu digo duplo perfil? Porque tem gente que acha que sendo um bom gestor, responde tudo. O bom gestor, ele cuida das contas, ele forma uma boa equipe, que é fundamental, mas chega um, Geraldo, na sua casa, um dia de domingo, alguém de um povoado que descobriu que a esposa está com câncer e que quer ir na segunda-feira fazer um exame de urgência, ele chega, bate na sua porta para te pedir um favor. O gestor, se ele for só gestor, ele vai dizer, você me procura na segunda-feira, vai procurar o serviço social, vai procurar o secretário de saúde, vai criar um ambiente em que aquele cidadão ele vai se sentir desrespeitado.
Sim.
Porque ele é urgente, ele está vendo que é uma vida que está em jogo.
Sim.
Então tem que ter essa dupla sensibilidade, entender que o ambiente político de atender, de respeitar as pessoas, de dar o tapa nas costas, quando eu disse, ser gentil, ser cordial com as pessoas, mas em alguns momentos ser duro também. Então aquele que vem, aqueles viciados que chegam para bater na sua porta, para pedir para que a gente, para tudo, menos para o que precisa, tem que dizer não. Tem que sentar na administração, respeitando a Câmara de Vereadores, respeitando as lideranças, dizendo, olha, a nossa situação é essa, nós precisamos, por exemplo, renegociar as dívidas. Todos os municípios estão endividados, os estados estão endividados. Tem muita dívida que pode ser renegociada.
Sim.
Tem que fazer de tudo para manter o município com certidão, para continuar recebendo emendas. Hoje é quase tudo por emendas.
Sim.
Então, manter isso. Tem que manter o funcionalismo público animado. E como é que mantém? Tentando corrigir salário, tentando dar as condições. Nem sempre consegue, mas sendo transparente, chamando para o debate, dizendo, olha, o nosso Fundef, nós temos isso aqui. Como é que a gente faz nesse universo para que você se sinta satisfeito, mas que a gente também reforme a escola, para que a gente traga uma merenda de qualidade.
Melhore o transporte.
Então, sendo transparente, muita coisa se resolve. O que não pode é decidir com 4, 5 e impor. Esse cenário já não cabe mais. E, por fim, prefeito nenhum administra sozinho. Ele tem que ter uma boa equipe.
Sim.
Tem que ter uma equipe que pense em projetos, que pense para frente. Essa é a coisa que eu falei da esperança lá do Velhinho do Sertão. Que pense para frente, que não só seja bom em construir projeto, mas é construir, né, captar recursos, porque você pode ter o melhor projeto do mundo com a articulação política. Conseguir projeto, prestar conta, a sociedade quer transparência, quer ver onde é que o recurso está sendo investido. Então, tem que ter equipe também para isso e fazer essa dosagem, dizer não quando é. Nesse sentido, eu gosto muito do governador Belivaldo, que ele diz não na hora certa, diz sim na hora certa, e eu prefiro o não sendo correto na hora do que aquele vem amanhã, vem depois de amanhã. E o cara, esse mesmo que eu falei, que a esposa pode estar com câncer, ele gasta mais dinheiro vindo na casa do prefeito e indo e voltando do que a passagem que ele precisaria para ir para Aracaju se fosse resolver um problema. Então esse gestor tem que ter esse perfil de ser, como eu disse, gestor, de cuidar da administração, mas ter sensibilidade para cuidar do povo também.
Agora são 13 horas e 21 minutos, 13h21, daqui a pouquinho tem o Nando Moreno, que está lá na Avenida Valadares, acompanha nossa programação. Nós estamos aqui com o Esmeraldo Leal, que se predispõe a apresentar o seu nome como uma das pretensas candidaturas na majoritária em 2020 aqui em Simão Dias. Tem um ouvinte que pergunta aqui, Esmeraldo, o seguinte: gostaria de fazer uma pergunta para Esmeraldo, quais são os assentamentos daqui de Simão Dias que serão beneficiados com o título definitivo? É o 99598130. Essa pergunta foge, né, da nossa temática hoje, mas se você puder respondê-la, fica à vontade.
Eu respondo e respondo fazendo uma outra observação que eu considero importante. Venho muito para Simão Dias, todo mundo sabe aqui que eu trabalho em Aracaju. Uhum. Inclusive, toda vez que eu agradeço o povo de Simão Dias pelo voto, eu agradeço sabendo que o povo votou no filho de Simão Dias, que naquele momento trabalhava em Aracaju. Uhum. Então, a surpresa foi muito agradável para mim. Muito obrigado, Simão Dias, a surpresa foi muito positiva. Então, o que é que acontece com relação a Simão Dias? Sempre que eu venho, quem me conhece sabe, tem gente que vem para ficar na praça, tem gente que vem para ir frequentar um bar. Eu gosto das duas coisas, eu gosto da praça. Nós temos uma das praças mais bonitas do Brasil. Uhum. Simão Dias tem que ter orgulho. Uma das praças mais bonitas do Brasil. Nós temos uma praça da alimentação agradável, nós temos várias opções.
Verdade.
Então é um ambiente bom. Mas eu gosto muito de uma outra coisa, que eu acho que o gestor também tem que estar pronto para isso. Olhar para a zona rural, olhar para o município como um todo. Não ficar só no centro. Olhar o que é que está acontecendo no Pastinho, o que é que está acontecendo no Barnabé, o que é que acontece na Lagoa Seca. Então, eu gosto muito de ir a campo. E essa vontade do campo é em função dessa minha vinculação com os assentamentos, com o movimento. Então, 8 de outubro, a Maria Bonita, 27 de outubro, é o Carlos Lamarca, esses que são os mais antigos. Em nome desses assentamentos, eu abraço a todos e digo uma coisa. Há uma política do governo federal de emancipação dos assentamentos, aí respondendo a pergunta, que é criar as condições para que o assentado tenha um título, ainda não é a escritura, porque essa é a preocupação. De modo geral, a gente se interessa pelo título porque imagina que passa a ter uma situação regularizada com relação à posse da terra. Ainda não é. E a outra coisa é que, quando isso acontece, o INCRA lava as mãos com relação ao assentamento. Certo. Então, vários assentamentos, todos, quem fez a pergunta, todos os assentamentos de Simão Dias estão dentro dessa previsão federal do governo de emancipação. Agora, a gente chama atenção para que o assentado ele acompanhe isso com cuidado, entenda os benefícios, tem benefícios, e entenda também o que ele pode perder nessa relação. Mas assim, quem me conhece sabe que eu gosto muito do campo, estou pronto para visitar os assentamentos, fazer esse debate, junto com as nossas lideranças locais também.
Aqui tem ouvinte perguntando sobre o residencial, né, o projeto Eucalipto, tem um áudio, inclusive. Vamos lá para o áudio.
Boa tarde, Geraldo Macedo. Aqui é Raimundo, moro aqui próximo do açude. Ô, Geraldo, rapaz, eu queria perguntar a Esmeraldo Leal, como é que fica o pessoal do Sem Teto, que o pessoal aqui do Eucalipto recebeu as casas, e o pessoal lá do Francisco José, lá próximo do Parque Santa Fé, só pegaram cada grande por terreno, porque a gente brigou pelos terrenos, porque senão não ia sair terreno, nem casa, nem nada. E aí agora nós estamos, rapaz, estamos os terrenos lá, o mato tomando conta e nenhuma autoridade, nenhum político, entendeu? Se interessa em ajudar a gente, é colocar uma água, colocar um esgoto, a fazer algo pela gente. Estamos lá, rapaz, com os terrenos abandonados. E diz que o pessoal que estava fazendo a comissão, que estava organizando esse projeto, diz que agora cada quem tem seus terrenos, cada quem se vire. E como é que fica? Eu quero saber como é que a gente vai ficar com isso. Se não veio verba para a construção das casas, como é que a gente vai ficar? Por favor, Geraldo, pergunta aí a Esmeraldo Leal, por favor. Estou precisando saber.
Valeu, Romualdo, um abraço. Fica à vontade, Esmeraldo.
Romualdo, meu abraço também. Importantíssima a sua pergunta e sua provocação. Veja, eu não sou nem pré-candidato ainda oficialmente, mas...
E já tem que responder administrativamente.
Já tem as demandas, as provocações, mas isso é bom, isso é importante. Veja, eu tenho dificuldade de responder essa pergunta pelo seguinte, eu acompanhei inicialmente o debate do que a gente chama de Sem Teto aqui em Simão Dias. Eu participei das primeiras reuniões, que foi inclusive ali na frente do hospital, que a gente chama sempre de hospital, né, da UPA. Foi ali na frente da UPA. E chegou um determinado momento que eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha uma militância muito forte dentro do movimento, eu estava rodando o Estado. Ou eu, assim, me abria para essa possibilidade de discutir o Sem Teto também, ou eu continuava acompanhando o MST e os assentamentos. Minha decisão, e não só minha, a decisão da direção do movimento, é que eu priorizasse a luta pela reforma agrária, eu priorizasse o acompanhamento dos assentamentos. Então eu continuei rodando o Estado inteiro, priorizando a luta por reforma agrária. Sempre com muita simpatia pela luta do Sem Teto, porque a reforma agrária ela é rural, porque há muita concentração, mas é urbana também. O que tem de concentração, de especulação imobiliária, principalmente, é muito grande. E é injusto você ter um país tão imenso como o nosso, ter cidades com uma capacidade que nós temos e ter gente sem teto e ter gente sem terra. Uhum. Então, mas naquele momento a decisão da, e a orientação do movimento é que eu acompanhasse mais a luta do campo. Então eu não acompanhei com detalhes esse processo de construção aqui. Sei que foi, passou por várias fases, uma expectativa muito forte de construção dos dois empreendimentos, do Eucalipto, que deu certo, do Francisco José, inclusive em homenagem ao meu pai, agradeço a população e a Assembleia que decidiu o nome do que seria o empreendimento com construção de casas. Naquele, eu teve um determinado momento que eu percebi que não tinha mais o Minha Casa Minha Vida, os recursos eram escassos e não dava mais para fazer os projetos. O que eu achei naquele momento, eu não tomei essa decisão porque eu não fazia parte do grupo, mas o meu entendimento naquele momento é que era melhor dividir do que ficar nas mãos de uma entidade, que a entidade é uma entidade, é um CNPJ. Então, naquele momento, eu achei que foi mais importante, mais prudente fazer a divisão. Agora, dividir não significa se isentar da responsabilidade. Uhum. Se quando aquele grupo nasceu, foi na ideia de organizar os trabalhadores para conquistar um teto. Uhum. O grupo teve essa finalidade. Então, o ideal é que esse acompanhamento seja do início ao final. Então, para mim, eu só fico sossegado quando o empreendimento Francisco José, até porque é o nome do meu pai, quando o empreendimento Francisco José tiver suas casas também construídas. E para isso, ou um projeto que infelizmente não está tendo mais do governo federal, recursos para habitação urbana, a gente espera que abra um novo processo da Minha Casa Minha Vida, ou com outro nome. Essa é uma possibilidade. E a outra, aí o Romualdo está certo. A outra é, hoje, para você construir na zona rural, na zona urbana, você precisa de licenciamento, você precisa ter o empreendimento legalizado. E aí, ter rede de esgoto, infraestrutura, um calçamento, tudo isso tem que estar previsto, Romualdo. Né? Então, eu acho que é desafio nosso continuar acompanhando para que não seja só uma entrega de papel, no sentido simbólico. Uhum. Que as pessoas saibam onde são os seus votos, mas também saibam que, muito embora não vai ter um padrinho que vai resolver tudo, mas que é preciso ter alguém liderando isso e organizando a comunidade para conquistar esses benefícios. É entrar no empreendimento com toda a questão resolvida e não só, como eu disse, com um lote e um pedaço de papel.
13 horas e 29 minutos, Esmeraldo. Nós agradecemos pela sua participação aqui conosco, colocamos como finalidade, até fiquei de enviar o ofício para vocês, mas acabei não me encontrando, que os meus horários não se bateram aqui com a nossa secretária para ela fazer essa questão, mas nós abrimos esse espaço de uma hora corrida para que nós pudéssemos dialogar sobre essa questão das pretensas candidaturas. Então, você tem aí mais 5 minutos para colocar qualquer outra questão a mais, apresentar qualquer outra situação a mais e também mandar os braços e as considerações finais aqui no nosso programa. A gente tem uma outra pauta, também por questão de uma precipitação da nossa equipe de designer, tínhamos agendado para de 11 a meio-dia, acabou que o designer colocando de meio-dia em diante, então fica aqui o nosso abraço, o nosso muito obrigado e o espaço aberto para você participar sempre que quiser participar aqui com a gente. É só mandar o alô através do Denal, através da nossa produção, que nós abriremos quantas vezes forem necessárias o espaço aqui para você dialogar conosco e com a sociedade, claro.
Eu agradeço, acho que antes disso, dizer para o Romualdo que eu me coloco à disposição. Eu gosto muito de lutar por direito coletivo. Uhum. Quando é uma questão pessoal, eu posso até me somar sendo amigo. Uhum. Sendo companheiro. Agora, quando a luta é coletiva, quando tem um grupo organizado, isso me empolga mais. Então, os grupos organizados que porventura entenderem que de alguma forma eu posso ajudar, em qualquer contexto, estou à disposição para ajudá-los. Agora, agradecer a todos os que participaram, as pimentas.
Muita gente participar aqui.
As pimentas, eu estou vendo aqui, não acompanhando.
Não tive tempo de atender a todos, peço até desculpa. Tem gente, inclusive, aqui perguntando como faz para se filiar ao PT, onde fica a sede em Simão Dias, se não tiver sede, informar com quem falar. É o que pergunta aqui ao ouvinte do 9926-7304. Ou seja, essa sua conversa já levou pessoas a refletirem mais sobre o partido. Então, são várias as perguntas. O Gildo Costa mandando um abraço aí ao amigo Esmeraldo Leal. Enfim, várias pessoas perguntaram. Não tem como a gente atender a todas essas questões, porque a gente faz uma ideia do que é o rádio quando está aqui no rádio, isso impulsiona e assim, o interessante e na fanpage tem muita gente também. O interessante é que as pessoas participam ativamente desse processo, isso é muito importante.
Eu estava falando aqui, observando a quantidade de mensagem que chega.
Muitas
é uma demonstração da força da audiência, da emissora, do trabalho de vocês. É lógico que o tema provocou, isso fico lisonjeado por, nesse espaço de debate, as pessoas estarem mandando as mensagens. Alguma eu consigo ler aqui isso. E vejo que...
Olha, o Vavá mesmo está abraçando aqui o Denai e o Esmeraldo, desejando boa sorte. Vavá lá da Lagoa Grande.
Então, eu já vi muita gente aqui.
Gene da Colônia também, olha, um abraço para o amigo Esmeralda. Enfim, são várias pessoas aqui que vão participar.
Eu fiquei mais satisfeito ainda que, assim, em geral, são os elogios reconhecendo o nosso trabalho. Muito obrigado a vocês todos. Eu iniciei minha militância no grupo de jovens da Igreja Católica. Todo mundo me conhece aqui muito mais como Cristo, que eu fiz o papel por 5 anos, às vezes do que um petista, do que um militante. Então, desde aquele momento, a turma aqui da emissora, todo mundo já se liga, né? Desde aquele momento é que assim, as pessoas demonstram carinho, respeito, amizade, ou seja, um processo que foi construído ao longo do tempo. Uhum. Os 3 mil votos. Porque nós lutamos, o prefeito era o prefeito da cidade e tinha uma candidatura. Uhum. Então foi surpreendente para mim, para todos nós, os 3 mil votos. Mas por outro lado, todo mundo sabe que é fruto de um trabalho. Desde minha mãe que está ouvindo agora, Maria Leal, minha mãe, meu orgulho, muito obrigado por estar ouvindo o programa. Desde minha mãe, o próprio governador que pessoalmente votou em mim, orientou os amigos mais próximos. Todo mundo ajudou. Algumas lideranças, Luiz Carlos, várias lideranças de associações, não está o nome de todos. Todos ajudaram, mas a ajuda veio em função do reconhecimento do trabalho. E esse trabalho, Gênio, o pessoal que se manifestou aqui, Gildo, Costa, todo mundo, esse trabalho, para mim é um trabalho coletivo. Não existe Esmeraldo se não existisse o grupo de jovem. Não existe Esmeraldo se não existisse o PT. Não existe Esmeraldo se não existisse o MST. Então, os espaços que eu fui sendo formado foram espaços coletivos. Uhum. E eu gosto muito, sinto muito prazer disso. Olha, não se manifestou aqui, pelo menos eu não vi, mas eu não posso deixar nunca de agradecer a família de Marcos Marcelo Domingos, por exemplo, que foi uma excelente referência. Amigos como Gisélia, Clóvis, muitos outros. Então, todos eles contribuíram para eu ser essa figura, né? Esse ambiente então foi construído. Muito obrigado a todos, fico agradecimento a vocês aqui pelo espaço. Espero que o próximo gestor do município tenha esse perfil que eu provoquei aqui. Não precisa necessariamente ser do PT, como eu disse, a gente quer construir. Respeitará qualquer nome, desde que seja discutido coletivamente. Agora, independente do nome, tenha responsabilidade com Simão Dias, cuide do seu povo, cuide da sua gente, respeite a nossa beleza, respeite a nossa história. Lembre que nós temos do funcionário público que recebe o salário, mas tem aquele que de repente não tem nenhum salário e que precisa ainda mais do município. Então todos têm que ser acolhidos. E para isso, uma crise dessa, tem que ter muita responsabilidade, muita prioridade no que é correto, no que é sério, para que todos se sintam contemplados. Meu abraço, meu agradecimento de sempre e viva esse processo em construção. Agradeço aqui por estar junto comigo. Sobre o PT, que bom que tem muita gente motivada nos procurando. A filiação pode ser pela internet, depois nos procura para participar da reunião. Inclusive hoje tem reunião, então fica assim meu desejo de boas-vindas para quem deseja entrar no Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado.